Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre iniciação a uma atividade física. Participam desta conversa o cirurgião cardiovascular Rafael Andrade Pontaroli, o nutricionista com vertente esportiva e longevidade Guilherme Nascimento e o coordenador de corridas e ciclismo de Curitiba, Daniel Valeschi. Nesse bloco, então, a gente vai falar um pouco mais sobre escolher uma atividade que dá prazer, que é o que vocês falaram no bloco anterior, mas como chegar até essa atividade, né? O Guilherme deu um relato aqui que começa com uma consulta, quer emagrecer, quer ganhar massa, teve um problema cardíaco excepcionalmente, precisa melhorar a saúde, né? No seu caso, Guilherme, dos casos que chegam até você, a pessoa não chega lá e se depara, eu quero fazer academia, eu quero fazer musculação. Os pacientes chegam geralmente com objetivos diferentes.
O que geralmente chega, né? Tem pacientes que já chegam com um objetivo bem definido, né, em relação a eu quero ganhar massa, eu pratico atividade física, musculação há 3 anos e eu estou estagnado no meu peso e eu preciso ganhar massa. Beleza. Mas a maioria é, então, eu estou com algum problema de saúde, já estou com alguns problemas em relações à pressão, né, de algumas comorbidades, já começa a ter dislipidemias e eu preciso corrigir minha alimentação. Tá, mas não que eu vá debater com o meu paciente, por que ele procurou um nutricionista esportivo? Mas justamente porque ele já vem praticando uma atividade física, ele iniciou a atividade física, eles têm esse link de atividade física com nutricionista esportivo. Isso é muito bom, né? Mas eles chegam assim, geralmente, eu comecei na academia 2 vezes na semana, não gosto de fazer, mas eu faço porque o meu médico falou, ou, né, a minha mãe falou, ou sei lá, o meu vizinho falou, meu papagaio comentou comigo que eu preciso fazer. Eu, academia é que todo mundo faz, mas eu não gosto, eu não acho legal, eu tô tentando fazer porque eu preciso, né? E nisso é um trabalho, né, como o Dr. Rafael falou, é construção, né? A gente tem que construir junto com ele, não induzi-lo a fazer uma atividade física, mas que ele ajude ele se ajude mesmo a encontrar uma atividade física prazerosa que ele gosta de fazer. Então, durante a consulta, a gente vai abordando de maneira subliminar. Não, mas o que você gosta de fazer de atividade física? Daí você vai vendo, eu gosto de corrida, eu gosto. É que eu não gosto do ambiente da academia. Nada contra academias, né? Estão atendo academia, tendo box de crossfit, box treinamento funcional, enfim, academias de luta, mas é muito específico. A pessoa, às vezes, ela não gosta da academia porque tem aquele cheio de espelho, ela não gosta de se olhar daquela maneira, não gosta que as pessoas fiquem quietinhas, elas vão se encontram no crossfit, porque crossfit não tem espelho, por exemplo, né? Ali tem a galera que puxa uma outra, tem aquele colega que não tá no mesmo nível, mas ele puxa ele junto. Então, assim, é um trabalho que a gente tem que ir fazendo junto com o paciente para ele descobrir a própria prática esportiva. Aí onde entra a longevidade, que o Dr. Rafael falou, e onde eu bato muito na tecla, na equipe lá, na nossa equipe de nutricionista e nutrição avançada, é isso. É fazer com que o paciente entenda que ele pratica atividade física hoje com 30 anos, mas que a gente chegue aos 70 e ele continue fazendo a mesma atividade física com o mesmo prazer, com a mesma saúde, ou, né, tanto quanto tivesse, né? Então, assim, a gente vai trabalhar com processos inflamatórios, processos oxidativos, antioxidantes, né? Longevidade mesmo, fazer com que ele ache a atividade física dele, que ele goste de fazer, que ele consiga fazer ela por quanto tempo ele quiser, ele conseguir fazer. Então hoje, eu começo na academia, mas eu amo fazer, mas eu amo andar de skate. Cara, então vamos fazer você andar de skate há 70 anos, independente do que você precisa, né? Em objetivo estético. O estético geralmente vem, como eu sempre falo, o estético é consequência, né, do primário, que tem que ser a saúde e a qualidade de vida. Então é fazer com que ele sinta prazer em fazer atividade física, senão é aquela coisa que o doutor falou, é amarrado. Dá 3 meses, desiste. É porque eu não consegui. Aí vem tudo. Aí investiu em médico, investiu em nutricionista, pagou 1 ano na academia e vem frustrando. Ixi, que eu pego de paciente que fala, já é a segunda vez que eu estou tentando ir para academia já e eu não consigo.
Só interrompendo, mas o que a gente percebe muito bem hoje no ambiente da academia é que você tem, dependendo da faixa etária, você tem objetivos muito diferentes, né? Quando o aluno procura academia e você vê que normalmente é um aluno mais novo, mais jovem, ele tem uma tendência muito mais a se preocupar na questão estética, na percepção, porque ele não vivencia ainda a questão de doenças associadas ao envelhecimento ou comorbidades, como foi citado. Ele não é hipertenso, ele não é diabético, normalmente ele não tem uma obesidade tão grande, uma dislipidemia. Então, como ele não vivencia aquela realidade de doenças, o objetivo dele é um, né? Agora, você tem um outro perfil de alunos muito grande nas academias, que são aqueles que querem, que já notaram que a idade chegou, que já notaram que a herança genética chegou com alguns problemas e que eles querem não só combater muitas vezes, mas eles querem prevenir. Certo? Ele sabe que certas tendências são inevitáveis, mas que a atividade física pode, o exercício, não importa, pode postergar isso, né? Então você tem um grupo muito grande de alunos que não está mais preocupado só em olhar para o espelho, que não está preocupado só com aquele pneuzinho, ou se ele é o mais musculoso ou não, né? Ele está preocupado que chegue lá nos 60, 70, 80, ele possa ser ativo, ele possa ter uma qualidade de vida e ele possa atrasar o início de certas doenças ou, em muitos casos, até mesmo reduzir ou reverter alguns problemas que ele teve.
Isso é uma consciência que eles vão tendo, desculpa, só um ponto, é uma consciência que eles vão tendo conforme vai indo o planejamento e quando vai, eles vão se descobrindo, que geralmente acontece isso, a gente tenta orientar, né, trabalhar com prevenção, o profissional de saúde trabalha com prevenção, não é só com tratamento. Acontece muito hoje em dia, o doutor pode me dar esse respaldo, de que vamos cuidar da causa, porque já aconteceu a causa.
Sim.
Já está ali, já está instalado. A gente tem que trabalhar com prevenção.
Você tem muitos alunos que já tiveram problemas cardiovasculares, muitos alunos com lesões prévias osteomusculares e que procuram na atividade física direcionada. E por isso a importância de, antes de você começar, você ter toda uma avaliação médica do problema específico. É osteomuscular? Um ortopedista. É uma doença reumática? É um infarto, uma angina? O que você teve? Você ter aquela avaliação prévia do profissional médico e depois ter todo o acompanhamento e o seguimento de profissionais de educação física, fisioterapeutas, nutricionistas preparados.
Com certeza.
Certo? Isso é o mais importante hoje em dia, de você procurar locais para fazer atividade que você tenha esse respaldo, né? Não adianta você ir para um lugar onde você tem profissionais, em termos gerais, que não têm a formação e que podem acabar complicando a tua situação.
Tem que ter essa análise, né? Esse cuidado até, né, doutor?
Prévio e de continuidade.
E as necessidades mudam do aluno, né? Porque o aluno, quando entra, ele não sabe muito bem o que ele quer fazer. Então, ele precisa se achar. Então, quando ele começa numa atividade, vamos dar o exemplo que ele comece com a corrida. Fez um, dois, três meses, ele vai sentir a necessidade de ter um complemento para aquela atividade que ele está fazendo. Para ele ter uma boa corrida, ele precisa fazer uma musculação, fortalecer, né, a parte muscular, ele precisa ter um bom alongamento, um bom relaxamento depois, senão também vai trazer problemas para eles. Então, a necessidade do aluno, com o passar dos meses na atividade, ele vai mudando e a tendência é que ele vá sempre colocando mais uma atividade no seu currículo, na sua semana. Então, eu comecei correndo duas vezes na semana, então já tenho necessidade de fazer mais uma musculação, de fazer uma aula de alongamento, de fortalecer com o Pilates, ou eu quero fazer mais uma atividade de uma intensidade um pouco maior, mas como eu já corro, eu vou para natação, né, para não sobrecarregar a mesma articulação. Então, o aluno ele vai se achando dentro da atividade física.
Mas ele tem que começar e, a partir disso, ele vai sentindo essa necessidade. É mais ou menos assim.
Ele tem que começar. Você tem que criar o hábito. Então, quando a gente coloca... A gente não dá um tempo para atividade física. Há quanto tempo eu preciso para dizer que agora eu sou um atleta ou eu pratico regularmente? Só que, assim, os primeiros meses... da atividade realmente é mais complicado. Ali nos primeiros 3 meses, aonde geralmente o aluno ele vai desistir da atividade. Porque é nessa iniciação que começa as dores musculares, o cansaço, e ele está saindo da rotina. Ele precisa acordar mais cedo para ir para uma natação, ou depois do trabalho ele precisa fazer uma atividade física, porque na verdade é assim, a gente precisa encaixar a nossa atividade dentro da nossa rotina de vida.
O que é muito difícil muitas vezes,
né? O que é muito difícil, porque na verdade, e quais são as suas prioridades? Se a tua prioridade é a atividade física, você sempre vai ter um tempo para atividade física. Tá? Você vai achar de manhã, de noite, final de semana. Por isso, por exemplo, os grupos de ciclistas. Geralmente eu faço uma outra atividade durante a semana, eu corro, eu nado, faço musculação. E daí final de semana eu saio fazer uma atividade diferente e um social. Então eu acabo aliando aí duas coisas que são muito legais, né? Muito boas, né? Amigos, atividade física, vida saudável.
A academia tem isso do individualismo também, né? Muitas vezes é mais difícil você se manter nessa atividade. Pelo que você está falando, a corrida favorece um pouco.
Com certeza, a corrida favorece, mas hoje em dia as atividades de academia, elas têm uma questão de socialização muito grande, certo? Você tem as múltiplas aulas, né? Que socializa de uma maneira e você tem um convívio muito harmonioso. Claro, aquele tradicional da musculação, o cara sozinho lá no canto, puxando o ferro, levantando isso, não é mais o que você vê no dia a dia, né? Entre uma sessão e outra você bate um papo, você brinca com o cara do lado, você faz... Quer dizer, o treino, a atividade, ela começou e é muito mais social hoje em dia, uhum. Né? É muito raro você ver alguém correndo sozinho na rua, não é que é raro, mas assim, é menos frequente, né? Até às vezes por uma questão de segurança, né? Mas assim, é muito mais frequente você identificar, basta você pegar a BR aqui pro litoral, final de semana, você vai ver que o acostamento é só ciclista e o pessoal tá junto ali.
Verdade, doutor. Eu vou fazer mais um intervalo aqui no nosso Em Pauta. Já já a gente volta e retoma este assunto aqui. Fique por aí, ouvinte, que a gente volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.